Irmãos, abrir a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Temos aqui a apresentação inicial da criação de Deus, chamado Livro das Origens, é o que a palavra Gênesis quer dizer, e inicialmente a afirmação de que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Na mensagem passada, eu fui questionado à porta se no primeiro dia Deus não havia criado a água. Notem que não há menção da criação da água nos seis dias, mas a água já como um elemento pré-criado por Deus. Nós vamos encontrar essa informação no versículo de número 2. Agora, notem que, diferentemente do que os homens pensam e ensinam, de como se a água tivesse poder para dar vida ou gerar vida, a água ainda fazia parte daquele cosmos num sentido ou num momento de caos e disformidade. De modo que, quando você chega comigo no quinto dia da criação, você vai perceber que quem dá vida à água é a palavra criadora de Deus, quando ordena que da água, então, surjam peixes. Então, é só essa informação. Porque você pode me perguntar, mas pastor, e aí, como é que a gente resolve isso? Aquilo que estava pré-criado por Deus, no tempo e no espaço, não aprouve ao Senhor revelar no livro de Gênesis, apenas informar. Por quê? Mais uma vez, eu peço aos irmãos que observem bem. Qual o objetivo por que Moisés escreveu o livro de Gênesis? Ele foi inspirado por Deus para relatar e afirmar claramente que ele e o povo pactual de Deus deveriam render graças, como vimos no Salmo 136, ao Deus dos céus, não às divindades pagãs adoradas pelos homens dos dias dos israelitas. Eles adoravam o sol, eles adoravam a lua, eles adoravam o mar. O Senhor, então, é aquele que criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa informação apenas para a gente se situar naquilo que nós estamos vendo. E, acima de tudo, irmãos, o livro do Gênesis tem por objetivo mostrar que, inicialmente, Deus não se revelou como o Redentor do seu povo, mas como o Criador, aquele que criou todas as coisas no espaço e tempo determinados por ele, e fez o homem à sua imagem e semelhança para que ele o glorificasse na terra. Então, os seis primeiros dias vão descrever como Deus vai dar forma em meio ao caos, e ele vai conceder ordenamento àquilo que estava desordenado. Ou seja, ele cria e ele dá forma. Ele toma algo que ele fez e que ainda precisa ser organizado, e ele organiza. Veja como isso é bonito quando você começa a pensar que a mente humana, ela deve funcionar de forma organizada. Eu não sei se vocês já participaram de outras liturgias em outras igrejas, mas talvez você já tenha visto alguma coisa na internet. É tudo contrário ao princípio de uma mente organizada e de uma criação ordenada a partir do livro de Gênesis. Deus não é Deus de confusão, e ele nos fez para que nós também agíssemos de maneira ordenada, organizada. Nós fomos, irmãos, planejados por um designer inteligente. Então, vamos fazer agora a nossa recapitulação. Vocês pensaram que eu havia esquecido? Vamos fazer o nosso exercício, então, para lembrar o que Deus fez em cada dia da criação. Vamos tentar lembrar, então, sem olhar para a Bíblia. Vamos tentar fazer o esforço, né? O primeiro dia, então, Deus criou a luz. As trevas, agora, elas seriam iluminadas pela luz. A luz descreve que o poder de iluminar não viria do sol ou das estrelas. que, na realidade, os homens dos dias de Moisés atribuíam o poder destas coisas. Mas a luz seria sempre a sustentação da parte de Deus sobre a criação, para a criação. Lembrem-se que Deus cria todas as coisas do nada pela palavra do seu poder. Observe como isso é interessante. Nós, seres humanos, temos a capacidade de criar. Mas eu não chego e digo assim: violão, surja! Microfone, apareça! Bancos, se organizem arrumadamente! Eu preciso das mãos para criar as coisas e refletir semelhança e imagem de Deus à criação. Mas somente Deus criou todas as coisas do nada a partir do termo ou do pronunciar da sua poderosa voz, e ele disse: haja luz, e houve luz. Segundo dia, o que vemos então? Deus criou o firmamento. Isso aí implica na criação dos céus e na divisão então que ele faz entre os céus e os mares. Então você tem luz, firmamentos, o que implica céus e os mares. E no terceiro dia, o que ele criou? A terra. Criou a terra e as plantas, os vegetais. Vocês precisam exercitar mais, não se esqueçam. Olha, a gente aprendeu normalmente, quando alguém se converte, isso daí passou-se de geração em geração como resultado da depreciação e da valorização do estudo da Bíblia como um todo. Principalmente de tomarmos o Antigo Testamento como palavra de Deus. Por exemplo, alguém se convertia, a primeira coisa que diziam, eu quando me converti, ou fui convertido a Cristo, comece lendo o Evangelho de João. Não deveria, a nossa orientação não deveria ser essa. Deveria ser, comece lendo os primeiros 11 capítulos de Gênesis. E aí então, uma leitura organizada, sendo então remetida às passagens que vão tornar clara, de fato, a Gênese ou a origem de todas as coisas. Notem, quando nós não focamos muito nisso, nós acabamos esquecendo. E o livro do Gênesis fica apenas como o livro-texto a ser repetido no departamento infantil das igrejas. Não. O livro de Gênesis tem tudo a ver com o que Deus começou a fazer no espaço e no tempo em que nós vivemos. Então, você tem luz, você tem firmamento, que implica na separação entre os céus e os mares. No terceiro dia, você tem a terra sendo, então, separada, criada, porção seca, e o Senhor dizendo, produz a terra relva. E no quarto dia? O sol, a lua, os luzeiros, como é chamado aí no versículo de número 14. Anotem para não esquecer. Aí você tem o quinto dia. O que é que acontece? Deus cria peixes e aves e peixes. Lembrem daquilo que eu falei para vocês. No quinto dia, você vai perceber que quem dá vida e quem ordena, vejam que ele diz assim no versículo de número 20, povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. É a ordem que parte do Criador. Então, a terra, ela vai ter uma participação importante na criação, porém dependente do Criador. A natureza vai funcionando à medida em que Deus, de maneira organizada, vai formando todas as coisas e estabelecendo os seus limites. Por exemplo, as aves nos céus, os peixes no mar, os homens na terra. Percebam que os limites estabelecidos para o homem são aqueles onde ele poderia habitar. Obviamente, os homens depois vão desbravar os mares, mas ninguém mora no mar, porque não é o habitat natural estabelecido por Deus para a nossa sobrevivência. Nós precisamos sempre voltar para a terra. E aí nós temos o sexto dia, onde Deus ele cria os grandes animais. Ele vai criar os animais selváticos, ele vai criar os animais domésticos, há uma separação aí. Deus estabelecendo os instintos, Deus estabelecendo o que deveria acontecer e finalizando a criação com o homem. Então, essa revisão, irmãos, rápida, é apenas para mostrar a importância que nós precisamos dar ao estudo do livro das origens. Por quê? Porque a partir daí está todo o fundamento da nossa convicção, da nossa fé. Por exemplo, se eu tomar aqui as principais confissões reformadas, existe um livro bem interessante que eu gostaria de indicar a vocês, se vocês puderem comprar, adquiram, é a Harmonia das Confissões Reformadas, publicado por nossa editora. Existe, então, uma facilitação para que você estude as principais confissões da igreja, da nossa denominação e das denominações reformadas, entendendo as principais doutrinas sendo expostas de geração em geração. Quando eu tomo com você, por exemplo, o nosso Catecismo Maior, pergunta 15, ela diz, qual é a obra da criação? Resposta, a obra da criação é aquela pela qual Deus, no início, pela palavra do seu poder, fez do nada o mundo e tudo quanto nele há, para si, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. Então, até mesmo os dias estabelecidos por Deus, eles foram aplicados para que o homem aprendesse a se conduzir de maneira ordenada, organizada, porque ele foi projetado para isso. A criação do mundo em 6 dias e o estabelecimento de um sétimo para descanso foi para que o homem, desde o princípio, ele parasse as suas obras e contemplasse sempre a beleza da criação. Quando nós guardamos um dia em 7, hoje os crentes guardam o primeiro dia da semana, vou explicar novamente para vocês. Cristãos presbiterianos não podem ter dúvidas porque guardam o primeiro dia da semana. Não podem ter dúvidas. Até a ressurreição de Cristo, guardava-se o 7º dia como sábado, que quer dizer descanso. Esqueça a palavra sábado associada ao nosso, o nome do nosso 7º dia, por favor, esqueça. Até a ressurreição, 7º dia era o sábado, ou Shabá na língua hebraica, o dia do descanso dos crentes, porque eles celebravam a criação. O que que acontece então a partir da ressurreição do Senhor? Ele morre na sexta, e aí muita gente confunde e diz que ele descansa nesses dias. Não, ele descansa assim como o Senhor quando ele completa a obra. Quando é que ele completa a obra? Quando no primeiro dia ele ressuscita. E aí Hebreus 4 vai dizer que da mesma forma que o Pai, o Filho também descansou das obras que fez no dia que ressuscitou. Então não é uma convenção da igreja, não é uma tradição da igreja, não. Os acusadores tentam dizer que foi Constantino que, quando se converteu ao cristianismo, estabeleceu que agora tinha que ser o primeiro dia da semana, o domingo, Dominus Dei. A palavra domingo quer dizer isso, o dia do Senhor. Não. Os cristãos já começaram a guardar o primeiro dia da semana bem antes. E aí nós percebemos que Deus faz isso de forma bem ordenada para que a gente pare e pense um pouco. Para que a gente pare e pense por que nós fomos criados. Para que a gente pare e reflita na grande obra da criação que aponta para uma expectativa maior que temos como crentes de um novo céu e de uma nova terra. De modo que, irmãos, Gênesis não pode ser visto de outra forma. Porque se eu creio que no início Deus criou tudo, eu não posso ter medo de defender e falar a respeito da minha fé. Eu espero que quando caminhamos, ou à medida que caminhamos no estudo do livro de Gênesis, você agora responda com convicção tal, que quando um ateu chegar para você e disser assim, eu não sei como é que você consegue crer em Deus, você responda o seguinte: eu creio em Deus do mesmo modo que você crê. Você vai calá-lo, porque em seu coração, em sua mente, ele não tem como negar aquilo que os céus declaram, a glória de Deus. Responda assim: eu creio do mesmo modo que você crê. Fale com convicção, fale com fé. naquilo que Gênesis ensina claramente para a gente. Pergunta 16 do Catecismo Maior, então, diz: como Deus criou os anjos? Vejam só. Deus criou todos os anjos como espíritos imortais, santos e excelentes em conhecimento, poderosos para executarem os seus mandamentos e louvarem o seu nome, todavia sujeitos a mudanças. A grande pergunta que muitos fazem é: e nesse princípio, pastor, onde está a criação dos anjos? Deus não está interessado em revelar isso para nós aqui, lembrem-se. Ele está interessado em revelar para nós como Deus criou o mundo onde nós vivemos. E aí eu já devo ter contado essa história para você, mas talvez alguns aqui não tenham ouvido. Todas as vezes que você for tentado a fazer esta pergunta, que Gênesis não responde, você precisa se contentar com aquilo que Deus lhe provê. Lembre-se dessa história. Nas Institutas, a obra magna de João Calvino, ele relata que certa vez Agostinho estava dando aula para os seus estudantes, alunos, e um deles perguntou: Santo Agostinho, onde estava Deus quando o mundo ainda não existia? Agostinho parou, refletiu, pensou e respondeu. Ele disse: sabe onde é que ele estava? O aluno então disse: aonde? Construindo o inferno para os curiosos. E não cabe a gente não pode perguntar. Mas o que cabe a nós é observar então aquilo que acontece nos seis dias. E hoje eu quero trabalhar com vocês como Deus então, no capítulo 1 de Gênesis, começa a apresentar para cada um de nós a visão bíblica a respeito do homem, da vida do homem. Vou pegar aqui pergunta 17 do Catecismo Maior e vamos voltar para o texto. Como Deus criou o homem? O Catecismo então responde: depois de ter feito todas as demais criaturas, Deus criou o homem macho e fêmea. Formou o homem do pó e a mulher da costela do homem. Dotou-os de alma vivente, racional e imortal. Fê-los conforme a sua imagem em conhecimento, retidão e santidade, tendo a lei de Deus escrita no coração deles, e poder para cumprir, com domínio sobre as criaturas, contudo sujeitos a cair. Aqui nós temos um resumo dos capítulos de 1 a 3 de Gênesis em nosso Catecismo Maior. Você então caminha comigo para o sexto dia da criação, e aí no sexto dia, o que é que nós vamos encontrar a partir do versículo de número 24? Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Veja que na criação dos animais terrestres, Deus não deu a mesma ordem que às aves e aos peixes. Voltem e vejam no versículo de número 22. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Por que razão? O homem deveria exercer domínio sobre a criação, foi ordenamento de Deus. E esse controle na terra precisava ser necessário. Os animais selváticos, então, eles estavam ali, segundo a sua espécie, os animais domésticos, mas não há uma ordem clara e direta para eles e para os répteis que estes se multiplicassem volumosamente. Mas aí, quando você segue a leitura comigo, vejam só que trecho maravilhoso. O primeiro que nos informa a criação do homem e de sua mulher. Versículos de 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Concluindo, e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. 6 dias, Deus então cria o mundo a partir do nada. Não há como esquecer esta importante verdade. Ainda que em uma das nossas provas de catecúmenos eu tenha feito uma brincadeira e disse: olha, se alguém marcar na prova que Deus criou o mundo em 7 dias, eu vou arrancar minha barba. Mas eu acho que foi brincadeira, porque o cabra pegou e marcou 7 dias. Aí eu disse: não é possível. E eu não tirei minha barba por conta disso. 6 dias, claramente, irmãos, não se esqueçam, não foram eras. Tentando explicar que estes dias correspondem a milhares de anos. Pela uma análise clara da Terra, a Terra é muito jovem para aquilo que os evolucionistas tentam afirmar e os naturalistas. Se a Terra fosse tão velha como eles afirmam, com milhões e milhões de anos, ela já não existiria mais. Porque a partir da criação, o que nós percebemos é que os efeitos danosos da queda promoveram desequilíbrio na Terra, em suas criaturas, e tudo, cada dia mais, nós percebemos, envelhece. Mas não da forma como eles tentam afirmar. Voltemos então para a questão do homem. No sexto dia, Deus coroa a sua criação, a partir do versículo de número 26. No versículo 26, Deus então diz: façamos o homem à nossa imagem. Se você tomar o início desta expressão no versículo 26, juntamente com aquilo que é descrito no início do capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, no princípio criou Deus. No versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E no versículo 3, disse Deus: haja luz, e houve luz. À medida em que você estuda o livro de Gênesis, o que você vai perceber? Deus já se revelando como uma trindade santíssima. Pai, Filho e Espírito Santo, envolvidos na criação do homem, e não somente na sua redenção. O versículo 26 de Gênesis, então, usa a linguagem plural para revelar esta pluralidade do Deus triuno. O Deus único, vivo e verdadeiro, que subsiste em 3 pessoas. Ele diz, e aqui nós encontramos um acordo trinitário e não uma conversa do Senhor com os anjos, como alguns tentam afirmar: façamos o homem à nossa imagem. Anjo não cria ninguém, assim como o homem não cria ninguém. Só Deus tem poder para criar. E o que nós percebemos aqui é o Deus triuno revelando-se na criação do homem e decidindo-se unanimemente, as 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, em criar o homem. E a sua criação seria de uma forma diferente. Notem que há uma decisão no versículo 16 de que o homem fosse feito à imagem de Deus, a sua semelhança, ou seja, ele seria um símile. Ele não seria igual a Deus em sua totalidade, mas a semelhança de Deus descreve que ele carregaria importantes traços da divindade, quais sejam. Os catecismos refletem muito bem. Ele apresentaria atributos que Deus iria comunicar para ele: santidade, justiça, bondade, verdade. Ele foi dotado de uma alma, diferentemente das demais criaturas. ele entenderia a razão por que foi criado e não simplesmente louvaria ao Senhor por instintos estabelecidos pelo Criador. Observem o canto dos pássaros, e quem gosta de ouvi-los percebe a beleza de cada canto. Eu não sei se você já ouviu o canto do Irapuru, que canto lindo! No meio da selva, de sua vastidão amazônica, um único Irapuru canta de forma bela. Ele foi criado para isso. O som dos animais, a mesma coisa. Mas como Calvino afirma, explicando este tema, ainda que estes cantem de forma tão bonita, só o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e por isso ele sabe o que ele está cantando. Você começa a perceber quando uma criança, ela é introduzida no culto a Deus. Ela tenta repetir, ela tenta acompanhar, ela ainda não consegue formar as palavras, mas a Escritura diz que de sua boca sai perfeito louvor. O que é que acontece? Sua alma não tem idade. E à medida em que ela cresce, ela entende e aprende a razão por que foi criada. Deus, então, decidiu fazer o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e como isso aconteceu. Capítulo 2 nos traz um detalhamento da criação que eu não vou abordar aqui ainda, porque nós vamos seguir a sequência, o fluxo do texto. Mas lembrem-se, Deus agora vai criar o homem de uma forma diferente. Ele decide criá-lo, mas ele não diz: vamos, homem, surja. Ele decide pelo poder da sua boca, ele cria o homem, mas agora tomando elementos da terra. O seu corpo é feito do pó da terra. Por isso que até hoje, quando a gente está anêmico, precisamos do quê? Ferro, um mineral, zinco, minerais, que agora se constituem parte do corpo humano. Água, nosso corpo é formado por água. Mas Deus não cria somente o homem do pó da terra. Ele vai soprar em suas narinas o fôlego de vida. Ele vai colocar dentro dele um espírito ou uma alma. Não entendam isso aqui de forma tripartite. Alguns dizem: o homem é corpo, alma e espírito. Na Bíblia, alma e espírito é a mesma coisa. Alguns dizem: o homem é corpo, o homem é alma e... Os psicólogos gostam de usar muito essa linguagem, ele tem uma psique. E essa psique ou essa alma às vezes se assemelha até a determinadas reações dos outros animais, mas aí ele tem um espírito, e o espírito diferencia de tudo. Não, fôlego de vida aqui aponta para a alma, e a palavra alma é sinônima da palavra espírito. Então quando você encontra no Novo Testamento, por exemplo, corpo, alma e espírito, tais expressões, entenda a semelhança do que Cristo disse para mim e para você: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. O que é isso? Ame ao Senhor com tudo o que você tem. Essa é a linguagem. Então, Deus o cria, cria a sua imagem e semelhança. Mais adiante nós vamos ver: a sua mulher ele vai criar do seu lado, de uma de suas costelas, e ele então vai estabelecer aqui o que o homem deveria ser. Notem. Ele deveria ser criado para dominar sobre os peixes do mar, diz aí a segunda parte do versículo 26, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ele seria o vice-regente da criação, Deus o rei, o homem um rei abaixo do grande rei. Ele deveria então dominar, e ele deveria dominar de forma sábia, em obediência ao seu Senhor, uma parte da criação, não, toda a criação, peixes, aves, animais que estavam sobre a terra, todos os répteis que rastejam pela terra. Nós não temos ideia de como era isso. Às vezes eu fico pasmo com determinadas situações, onde homens estabelecem relação com animais perigosíssimos. vem de lá um leão e corre e abraça o domador e aquele carinho todo. Vi uma vez um documentário de um homem que cresceu com um crocodilo, um bicho imenso, e ele entra no lago e o crocodilo rola perto dele ali, mas é enquanto ele está alimentado, deixa ele com fome. E por outro lado, acontece também determinados documentários, tem um que chama, se chama Atração Perigosa, não sei se vocês já viram, que pessoas tentam estabelecer relacionamentos com esses animais que antes eram dominados e morrem. Por quê? Ah, um chimpanzé bonitinho, papapá, cacá, parece gente, de repente, um bicho que tem a força de quase 10 homens, destroça a pessoa. Porque o homem, depois da queda, perdeu por completo esse domínio. A realidade que nós vemos hoje é uma tentativa dos homens dominarem a criação. Naquele tempo, o Zika não matava gente, não. Chikungunya não existia. Ninguém morria de dengue. Hoje a gente vive cheio de repelente, com medo de mosquito. Esse é o domínio que a gente não tem mais, que nós perdemos. O que nós começamos a perceber são traços daquilo que os homens não conseguem mais fazer com perfeição. Observe, irmãos, como funciona, ou como os homens vivem hoje. O domínio que eles tentam exercer sobre a terra de forma irresponsável. Percebam como os homens hoje não conseguem nem mesmo se governarem. Tudo aquilo que Deus estabeleceu harmoniosamente na criação, infelizmente, se perdeu. É algo que nós vamos ver na apresentação do capítulo de número 3. Mas voltemos para o princípio. Assim Deus criou o homem. Criou o homem à sua imagem e semelhança, para que ele dominasse sobre o mar, sobre os céus, sobre a terra, sobre tudo. E aí no versículo de número 27, ele reforça esta gloriosa mensagem. Vamos ler? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. É importante nós lembrarmos disto, porque é justamente o cristianismo que vem e quebra paradigmas de sociedades que ainda hoje oprimem mulheres. Veja, o cristianismo não vai negar que Deus estabeleceu uma relação pactual com o homem e com sua esposa, e que ele disse o que cada um deveria fazer. Que ele disse quem deveria liderar, quem deveria ser o líder, o cabeça da casa, o chefe da família. Isso não está na mesa de negociação. Deus estabeleceu assim, assim foi ordenado. Mas notem que quanto mais os homens se afastam de Deus, a imagem de Deus no homem, então, passa a ser desprezada, a não ter nenhum valor. Foquem novamente comigo no versículo 27, por favor. Deus criou, mais uma vez, nós temos uma afirmação enfática e categoricamente bíblica. O homem não surgiu de uma ameba. Treine o seu filho para ser questionador na escola, enquanto nós não experimentamos a bênção de um dia produzirmos, construirmos uma escola confessionalmente cristã. Treine para ele questionar, para ele perguntar, para ele não engolir tudo. O homem não veio do chimpanzé. Não. Deus fez o homem de uma forma gloriosa. Deus fez o homem de forma inteligente. Deus criou o homem, e se nós parássemos aqui para pensar um pouco sobre o funcionamento do corpo humano, até mesmo a ciência moderna, que se esforça para destruir o pensamento de Deus, confirma para nós que nós não podemos ser produto do mero acaso. Observem alguns pequenos fatos a respeito do corpo. Primeiro deles: o corpo, em média, contém cerca de 10 trilhões de células. Isso é muito mais complexo do que o computador mais avançado do mundo. Cada célula tem 200 trilhões de minúsculos grupos de átomos chamados moléculas de proteína. A maior molécula é chamada de DNA. Vocês já ouviram falar várias vezes. DNA carrega a informação hereditária que os pais passam para os filhos. Carrega o seu código genético. O DNA determina se você vai ser um homem ou um mamute. Se vai ser cachorro ou se vai ser homem. Por quê? Porque Deus fez dessa forma, desse jeito. Todas as nossas células contêm a informação encontrada ou revelada. O corpo carrega todas essas informações, necessariamente umas para as outras. E se a informação do DNA codificado, suas instruções de um ser humano, fossem traduzidas pelo menos para a língua inglesa, ele iria encher pelo menos uma enciclopédia de mais de 1000 volumes. Percebam a sua complexidade. Percebam a complexidade do corpo humano. E os homens ficam se maravilhando quando um papagaio começa a assobiar o hino do Brasil. Esses problemas são muito mais sérios, irmãos, porque quando você olha a negação do que a própria Escritura diz, e ela aponta para a verdade gloriosa que todo olho pode ver, o homem, quando nega o fato de que Deus criou, o criou, ou criou os seres humanos, criou a humanidade, mas defende que o homem, assim como as demais criaturas, é fruto de um processo aleatório, evolutivo, e que sempre o mais fraco vai ser engolido pelo mais forte, passa a defender e aplicar o que nós estamos vendo hoje nas sociedades que antigamente afirmavam e defendiam a fé cristã. Eutanásia, o direito que os familiares e até mesmo a pessoa, antes de se encontrar em uma situação difícil, exige ser morta, ou os médicos também reivindicam isso. No Brasil, pelo menos, ainda é proibido, mas muitos estão defendendo o aborto de forma indiscriminada. Nas nações ditas mais modernas, tem assassinado milhares de bebês diariamente, e eu já disse isso para os irmãos e repito: um dia antes da queda das Torres Gêmeas, os Estados Unidos da América mataram mais bebês nas clínicas de controle familiar, clínica de aborto. Eu não sei se você já teve curiosidade de ver como os abortos acontecem, são horríveis. Eles cortam os bracinhos, eles cortam as pernas. E eles fazem isso porque eles acreditam que o que está ali ainda não é vida. Tudo isso surge, meus amados irmãos, quando os homens começam a negar que o ser humano é imagem e semelhança de Deus. As pessoas começam então a olhar para si mesmas e acreditar que elas têm direito a fazer o que acham melhor. Esse é o grande erro, irmãos, do chamado movimento feminista. E eu digo aqui, para as moças, feminismo não tem nenhuma compatibilidade com fé cristã, assim como o machismo também não tem, porque não faz do homem cristão o homem segundo o padrão de Deus. Mas o feminismo advoga direitos que quebram os princípios estabelecidos pela palavra de Deus em nome da cultura de que eu faço o que quero com o meu corpo, quando a Escritura claramente diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O homem modifica o seu corpo. O homem diz que o seu corpo é masculino, mas ele nasceu mulher. E a sociedade acha lindo. E nós pagamos isso no Brasil com os nossos impostos a contragosto. E é uma negação do que a Escritura diz. Ele pode ir na clínica, ele vai cortar lá o pinto dele, mas ele continua sendo homem, porque ele foi criado assim. É isso que nós precisamos com convicção e fé afirmar. Deus criou o homem à sua imagem, homem e mulher. As mulheres tiram o seu seio, as mulheres modificam o seu corpo, afirmando que foram feitas homem, embora tenham corpo de mulher. Continuarão sendo mulheres, imagem e semelhança de Deus, em estado de rebelião, perdidas, caso não se arrependam e se voltem para aquele que as criou à sua imagem e semelhança. Essa é a verdade, irmãos, que nós não podemos deixar de falar. Veja, o problema aqui, a questão aqui, não é em você agora engolir a conversa fiada daqueles que tentam dizer que quando os cristãos afirmam o que a palavra de Deus diz, eles estão sendo homofóbicos. O que mais está acontecendo hoje no Brasil se chama heterofobia. Porque o cabra não pode ser mais homem hoje, não. Inclusive, os gays estão tomando características da masculinidade para tentar distorcê-la. Você hoje tem que tolerar determinadas situações, porque se você não fizer isso, você vai ser acusado de preconceituoso. Nós precisamos, irmãos, entender que falar a verdade em amor não é homofobia, que foi um termo pejorativo usado para aplicar a todos aqueles que disserem que homossexualismo é pecado, que o aborto é pecado, que a eutanásia é pecado, que a eugenia é pecado. Porque só um tem direito a dar a vida e tirá-la, e ele se chama Deus. Nós precisamos, de maneira muito clara e bíblica, defender estas verdades sem abrir mão de um ponto sequer. E eu acredito e confirmo que aqueles que são sensatos e bíblicos jamais estarão na rua se pegando com ninguém, se batendo em ninguém. Isso é o maior engodo da história. O Brasil fica repetindo isso, os organismos brasileiros, dizendo que eles são mortos, os homossexuais são atacados por cristãos. Conversa. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Agora, doido você tem em todo canto. Você teve um padre doido que tentou segurar o corredor na Olimpíada passada e o coitado não pegou a medalha de ouro? Ele era padre, ele disse que Deus o mandou para fazer aquilo com o pobre do Vanderlei. Doido tem em qualquer lugar. Agora, eu afirmo aquilo que nós percebemos por experiência. Nenhum cristão sai na rua batendo em ninguém. Agora, nós precisamos, irmãos, com clareza e firmeza afirmar esta verdade e não permitir que tais valores distorcidos eles entrem sorrateiramente nas igrejas. Porque as ordens na criação elas estão muito claras. Deus nos criou a sua imagem, nos planejou conforme a sua semelhança, e ele nos abençoou, diz o versículo de número 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, ele repete, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus criou o homem e a mulher para que juntos constituíssem família. Esse é o modelo de família que foi instituído por Deus. Não existe procriação entre homens ou entre mulheres. Não existe. Deus abençoou e fez com que os homens fossem fecundos e se multiplicassem através da união que ele mesmo estabeleceu com sabedoria. Quando ele fez homem e mulher para que se completassem nos sagrados laços do matrimônio. Quando ele fez homem e mulher para que cumprissem os mandatos estabelecidos por Deus, o cultural de conservar e cultivar a terra e desenvolvê-la, o social de estabelecer famílias piedosas que cumprissem o plano e o projeto de Deus de dominar a criação para a glória dele, fazendo que os seus filhos seguissem o mesmo caminho. Ainda hoje, irmãos, este é o princípio estabelecido por lei em nossa Constituição Federal. Ela tem as suas raízes naquilo que nós aprendemos em Gênesis. Homem e mulher, não aceite a conversa de que você nasceu diferente, você é homem ou você é mulher. Não, pastor, é uma constituição biológica do meu ser, não. A Escritura diz que é pecado e você precisa se arrepender e não pode trilhar esse caminho. O pecado faz com que nós sejamos tentados e o nosso desejo, ele seja o de quebrar a lei de Deus. E este pode ser o homossexualismo, ou o lesbianismo, ou pode ser o desejo de você ter mais de uma mulher, também pode acontecer, de você ter mais de um homem, de você tirar a vida do seu próximo sendo um assassino, ou roubar dele. Todos esses são chamados na Bíblia de transgressões do Deus que criou o mundo de forma organizada. Estas verdades, irmãos, não podem deixar de ser anunciadas ou pregadas. Essa é a verdade. A ordem de Deus, então, é que os homens fossem frutificadores ou frutíferos, versículo 28, fecundos, diz a Bíblia, que se multiplicassem, enchessem a terra e a sujeitassem pelo domínio da terra através da formação de famílias. O que é que nós percebemos hoje? Só no Brasil, essa estatística já é atual e comprovada. As famílias brasileiras têm mais cachorros em casa do que filhos. Antes isso era algo distante de nós, mas está mais próximo. Você pensa que essas coisas não influenciam a sua mente? Influenciam muito. Se você entende que faz parte desse processo evolutivo da vida, e de que você está solto aí para viver a vida, você não vai cumprir o mandato de Deus. Os rapazes não vão procurar moças para casar. Os rapazes não vão procurar trabalhar, desenvolverem suas vocações e conquistarem moças piedosas para constituírem famílias, terem filhos e se casarem. Não é verdade? A gente pensa que nada disso passa, irmãos, mas a nossa mente é tão influenciada por aquilo que o mundo repete constantemente, que no espaço e tempo que vivemos desde Gênesis, estas coisas se repetem desde que o homem se afastou dos caminhos de Deus. O chamado então em Gênesis é para que nós não voltemos à situação quando o homem foi criado. Deus não preparou a gente aqui para que a gente volte a andar pelado lá no paraíso. A ideia não é essa, entendam. Você vê Gênesis escrito na Bíblia, você encontra o primeiro livro da Bíblia, que se chama Das Origens, e ele termina, ou encerra-se, no Apocalipse, com a promessa de Deus de uma cidade. Aí você agora vai entender que civilização não é uma palavra evolucionista. Civilização é algo que Deus já havia planejado quando o homem do Éden deveria fazer as coisas desenvolverem, as famílias crescerem, o mundo ser governado e dominado. Tecnologia não é fruto da evolução, não, mas ainda de pequenos traços daquilo que o homem perdeu quando cada vez mais se afastou do projeto daquele que o planejou para a sua glória. Quando nós começamos a enxergar a Gênesis dessa forma, irmãos, nós vamos perceber como tudo é diferente, como esse livro não está tão distante de nós, como um homem como Moisés, que agora só poderia ver a terra de longe, porque Deus disse como ele deveria morrer. Deus já falou: você não vai entrar lá, você vai morrer antes. Ele morreu ao lado de Deus. Deus foi quem ceifou a sua vida, o chamou, mas o preparou escrevendo esses livros, porque eles iam entrar no meio de um povo que não cria em nada dessas coisas. Vocês pensam que o homossexualismo é uma coisa recente, é muito antiga, lesbianismo também, assassinatos, maldades e mortes, não é algo sofisticadamente do nosso tempo. Mas tudo aquilo que os homens começaram a experimentar quando abandonaram este princípio, esta verdade, Deus criou o homem à sua imagem, homem e mulher, para a sua glória. Portanto, irmãos, para a gente finalizar, lembrem-se daquilo que Deus estabeleceu no princípio e daquilo que Deus apresentou para nós à medida em que Ele foi revelando na Escritura uma promessa restauradora de sua imagem na vida, na alma do homem, por meio de Jesus Cristo. Lembrem-se de tais verdades e entendam o que é viver a verdadeira masculinidade e feminilidade à luz da Bíblia. Longe destes erros. Adão foi criado, antes de tudo, para ser o líder devoto e piedoso do seu lar à medida em que cumpria o seu chamado. Homens de Deus, vocês hoje foram salvos pelo sangue de Jesus para fazerem a mesma coisa. Vocês vão constantemente contra mundo, vocês vão lutar contra o mundo. Não são os valores que o mundo prega. O mundo prega que o verdadeiro homem é aquele que trabalha, bota comida em casa e não tem mais nenhuma responsabilidade. Ele vai para a rua, ele curte a vida, ele tem mulheres, ele tem amigos e bebidas. Esse não é o padrão de Deus para nós. O padrão de Deus para nós é entendermos que se somos imagem de Deus e aqueles que estão em Cristo são nova criação, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Nós somos chamados a viver este projeto que Deus estabeleceu na criação para nós. Mulheres cristãs, não lutem contra aquilo que é a constituição de Deus para suas vidas. Eu sei que nós ainda vamos ver isso, mas a queda afetou homem e mulher. E ainda hoje as mulheres têm a tendência de querer mandar, de querer dominar os homens. Quando vocês fazem isso, vocês estão pecando. Do mesmo modo que quando os homens se omitem, estão sendo frouxos e não homens de Deus. Elas precisam confiar em vocês, na liderança, no amor, na piedade, de conduzir os seus lares para Cristo. Talvez o seu filho hoje tenha problemas nessa área porque não vê isso em você. Porque você se afastou, você foi omisso, o seu filho encontrou outro modelo e padrão que ele acha bonito hoje. Basta uma pesquisa rápida para você ver que o padrão hoje de masculinidade e que encanta as meninas, pode ser até sua filha, são traços de rapazes que não revelam nenhum sinal de masculinidade. Primeiro dele, não pode ter pelo nenhum. Parece besteira, mas não é. E aí começa com a roupinha apertadinha, aquela calça que você não sabe se é homem ou se é mulher. E aí piora, porque o gesto dele é sempre mole. Tem alguns cabrinhas que eu aperto a mão aí na porta, que se eu apertar demais quebra. Não é brincadeira não. Firme, seguro, com convicção, com resolução. Não tem essa história de que eu sou assim. Senão a Bíblia não chamava indivíduos dessa forma de efeminados. E as mulheres, pensem, observem o que a Bíblia diz. Amem os seus esposos, ganhando-os caladas. É difícil, não é? Mas é o que a Bíblia diz. Tem dificuldades? Orem por eles. Sejam conselheiras sábias. Infelizmente, muitas mulheres cristãs pregam nessa área porque querem ser homens, não são. E aí veio a desgraça total com essa história de pregador agora. De mulher pastora, bispa, apóstola, todas essas desgraças que não tem na Bíblia. Eu estou sendo forte, irmãos, mas porque não tem na Bíblia, e se não tem na Bíblia, esqueça. Pensamos que não vai trazer problemas, ou que não, os problemas não virão, eles vêm, desviam o perfil estabelecido pelo Senhor. Oh, irmãos, como nós precisamos de homens e mulheres de Deus que olhem para Gênesis, entendam como Deus os formou, o que eles perderam e o que o Senhor proveu na história. Esse domínio que foi resgatado por Cristo precisa ser experimental para nós hoje. Eu quero concluir fazendo uma aplicação também para outro ponto importante que diz respeito à defesa da vida. Vamos para Atos capítulo 16. Os antigos diziam, ao tratar deste texto, um termo muito simples. Eles diziam, all life is precious. Toda vida é preciosa. E Atos 16, a partir do versículo de número 27, nos mostra como Paulo e Silas encararam a preciosidade da vida daquele carcereiro em Filipos, quando eles poderiam resolver a questão, deixando com que ele se matasse, com que ele fosse morto. Por volta da meia-noite, versículo 25, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Vejam, eles tinham apanhado a noite toda. E aí, eu sei, você tem convicções ideológicas, você tem convicções políticas. Eu mesmo falo claramente, as eleições se aproximam, não votem apenas na pessoa, votem no partido. Defende aborto, não vote. Defende leis que criminalizam o que eles chamam de homofobia, não votem. Defende casamento gay, não votem. Defende o tomar a propriedade alheia, não votem. Vai ficar difícil, não vai sobrar nada, mas não votem. Aí você às vezes vem e diz assim, ah, que todos os petistas da terra morram. Que tipo de cristão você é? Fajuto. Paulo e Silas apanharam a noite toda. Deus milagrosamente libertou estes homens. As portas das cadeias foram abertas todas. Por volta da meia-noite, versículo 25, eles oravam e cantavam louvores a Deus enquanto os demais companheiros escutavam. Eles estavam ali por pregar o evangelho. O carcereiro então era um soldado romano aposentado. Quem ia entrar ali? Império Romano, quem era esse louco que ia entrar ali? Ele dormia. Quando ele vê que as portas do cárcere estavam abertas, ele puxou da espada e ia se matar. Paulo e Silas estavam vendo tudo. Muitos de nós agiríamos diferente. Mata, morre, vai embora, desgraça. Isso não é cristianismo. Versículo 28 diz que Paulo bradou em alta voz. Ele gritou, porque toda vida é preciosa. Ninguém tem o direito de tirá-la. Isso é tão sério que Deus estabeleceu pena capital aplicada pelo Estado para aqueles que tiram a vida do seu próximo. A nossa sociedade mata bebês indefesos, tirando-os do ventre de suas mães, deliberadamente ou não. E aí um indivíduo tira a vida do outro, é um anjinho, vai para casa. Está tudo invertido, irmãos, notem, loucura. Paulo sabia que ele não tinha poder para fazer isso, ele não podia fazer isso, só o Estado, é a mão de Deus. Então ele grita: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O carcereiro então, versículo 29, pede a luz. Entra de forma precipitada, se tremendo todo, e se curva diante daqueles que haviam apanhado, Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, sabia o que tinha acontecido. Pergunta-lhe: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Não era salvo do Império Romano, não. Ninguém saiu. Era salvo da perdição, porque eles pregaram por dias ali o caminho da salvação em Filipos. Que resposta gloriosa de Paulo. Vamos ler no versículo 31. Paulo e Silas, né? 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Porta aberta para a pregação do Evangelho. Naquela mesma hora da noite, aquele homem agora convertido cuidou de Paulo e Silas, lavou-lhes os vergões dos açoites. Não foi aquela surrinha que a gente tomava da mãe de cinturão, não. Foram verdadeiras valas em suas costas com os açoites que eles tomaram. Diz a escritura que a seguir, versículo 33, não somente o carcereiro, mas todos os seus foram batizados. Até os pequenininhos receberam o selo da aliança. Porque não é como hoje, não, que as casas têm mais cachorro do que gente. Tinha muito menino naquele tempo. Então, levando-os para sua própria casa, versículo 34, pôs a mesa para eles e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Eu finalizo lembrando, irmãos, que o que Gênesis nos apresenta se revela em toda a Escritura, em passagens tão específicas como essa aqui, mas onde há um destaque, mais uma vez, de que Deus, porque criou o homem à sua imagem e semelhança, sempre valorizou a vida, não tem prazer na morte do ímpio, e convoca todos os homens para que se arrependam ainda hoje, crendo em Jesus Cristo e por ele sendo salvos. Talvez você esteja aqui nesta noite e já tenha feito abortos. Se você não se arrepender hoje, você vai ver o seu filhinho diante de todos, na presença de Deus, julgando você, porque você tirou-lhe a vida. Mas se você crê naquele que tem poder para salvar, você um dia vai morrer, e você vai comparecer na presença do Pai, e o seu bebezinho vai abraçar você. Essa é a gloriosa verdade que nós precisamos anunciar toda. A vida é preciosa aos olhos de Deus. E portanto, homens e mulheres de Deus, nesta noite, louvem ao Senhor, porque Deus em Cristo restaurou a sua imagem e suas almas para que vocês vivam para a sua glória. E manifestem grande alegria por terem crido em Deus. Talvez você tenha problemas com homossexualidade. Sua tentação seja atrair-se por homens, ou você, mulher, tem a tentação de ser atraída por mulheres. A Escritura diz: isso é pecado. Mas ela também diz: tais fostes alguns de vós, mas foram lavados, purificados, perdoados pelo sangue de Cristo. Creia nele e ele vai oferecer provisão para que você viva verdadeiramente livre da forma como Deus criou você. Às vezes as pessoas dizem: hoje eu conheço a verdade, eu vivo livre. Não há alegria e não há verdade para aqueles que se distanciam dos caminhos do Senhor. Eles sofrem. Suas consciências acusam constantemente suas almas, porque eles não foram criados assim. Esta noite é tempo para que nós nos voltemos para Deus e entendamos que Somente o Filho pode libertar um homem e fazê-lo verdadeiramente livre. Creia nisso. Porque o Deus que planejou você e criou você, no tempo e no espaço, na plenitude dos tempos, mandou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que fosse o seu Salvador. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós, concedendo-nos a graça de vivenciarmos o teu Evangelho como ele é, desde as origens. Enche o nosso coração de alegria, porque cremos em tua palavra e ela claramente afirma: o Senhor criou todas as coisas, inclusive o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Permite-nos, ó Senhor, vivermos esta gloriosa verdade, agora com um novo entendimento e coração em Cristo Jesus, porque nele nós somos feitos novas criaturas. Que passemos a considerar de forma muito séria, preciosa toda a vida aos teus olhos, e a termos compaixão por aqueles que estão perdidos e que, assim como nós, carecem do Evangelho de Jesus. Ó Senhor, liberta a muitos de nós nesta noite, escravizados por pecados que claramente afrontam ao Senhor que nos fez a sua imagem e semelhança. Concede aos homens vivenciarem a verdadeira masculinidade piedosa, seguindo o exemplo de Cristo, o grande e verdadeiro homem. Que as mulheres sejam como a tua igreja deve ser, ó Senhor, espelhando-se em Cristo e vivenciando aquilo que o Senhor tem lhes proporcionado. Não escravidão, como o mundo diz, mas vida livre na presença do Senhor, como auxiliadoras piedosas, idôneas, servas de Deus. Ó Senhor, constrói na mente e no coração dos nossos filhos convicção tal que eles não tenham medo de dizer aquilo que creem, a verdade do Evangelho que salva e liberta o homem de seus pecados, e que os homens não são fruto do acaso, mas foram divinamente projetados por ti, designer inteligente. Ó Senhor, obrigado por tua palavra, porque ela mais uma vez manifesta a luz que traz vida a todo homem. É no nome de Jesus que oramos. Amém.